Hoje temos Sérgio Mendes aqui em nosso estúdio com o convidado, é isso, Sérgio?
É isso mesmo, né, Jus? Não só o Sérgio, mas a Rose Machado também
e o Rogério Reco. A Rose Machado está aqui conosco
também,
hoje.
E o Rogério Reco acompanhando o nosso entrevistado de hoje, que é o senhor Antônio Silvestre, médico veterinário. Para quem é da região, vai se lembrar bem do senhor Antônio Silvestre, que ele é um dos criadores da linha de vinhos Intervin. E hoje é um dos maiores produtores de uva de Portugal, da Europa e talvez até do mundo, dependendo da forma como a gente vai ver o tipo de produção de uva que o senhor Silvestre tem perante os outros concorrentes, os outros produtores. Mas, senhor Silvestre, muito obrigado, boa tarde, obrigado por participar, estar aqui com a gente, enriquecendo o nosso programa, o CBN Rural.
Eu é que agradeço, é uma grande honra para mim estar com o senhor, estar aqui no CBN, nesta nossa querida Maringá. É assim, é uma satisfação muito grande que eu tenho. Muito obrigado ao senhor.
Então, conta um pouco pra gente, seu Silvestre, como é que foi esse seu retorno para Portugal, né? Como é que no ano de 2000 o senhor voltou para lá? E como em 11 anos o senhor tornou-se um dos maiores produtores de uva do mundo?
Bom, na verdade, é tradicional na família a produção das uvas de mesa. Ali de Lisboa, e foi para o Alentejo e foi desenvolver também a produção da uva de mesa. E fez um trabalho muito bonito no Alentejo, que não era uma região tradicional na produção das uvas de mesa. Fez um trabalho muito bonito, plantou grandes áreas de uva de mesa e em 1972 demos início às nossas exportações das uvas para a Inglaterra, para a Alemanha e para a Bélgica. Foi um trabalho muito bonito, que só foi interrompido mais tarde, na altura da Revolução de Portugal, quando ocuparam as nossas fazendas, e foi nessa altura, isso passou-se em 1900, a Revolução foi em 74.
Só para citar o nosso ouvinte, a Revolução dos Cravos.
A Revolução dos Cravos, e em 1976 as nossas propriedades foram ocupadas e foi nessa altura que viemos para o Brasil. Então, aqui também tivemos a oportunidade de trabalhar com uvas também. Na altura produzíamos não só as uvas de mesa, como também o vinho da Intervin, o Aljôfar, enfim, que era um vinho muito conceituado. Mas, entretanto, o meu pai foi de novo chamado a Portugal, devolveram-lhe grande parte das propriedades, talvez uns 5 ou 6 anos depois dele estar aqui no Brasil. E eu por cá fiquei, eu me casei com uma brasileira de Maringá, tenho 4 filhos maringaenses e aqui vivi 22 anos. Foi assim o período mais marcante da minha vida e mais bonito.
E essa época que o senhor teve aqui de trabalho, o que o senhor aproveitou e levou de volta para Portugal?
Eu aproveitei tanto. Eu sou muito, muito agradecido ao Brasil, eu gosto muito do Brasil. O Brasil tratou-me muito bem, carinhou-me demais. Quando eu vim de Portugal, foi uma altura muito difícil na nossa vida, ficámos sem os nossos bens e o Brasil, enfim, gosta muito dos portugueses e sentimos muito acarinhados e com aquele traumatismo que tínhamos sofrido, naturalmente isso foi uma bênção de Deus para nós, para a nossa família. E nessa altura também fui procurar trabalho na universidade, contrataram-me, lá lecionei há alguns anos, foi muito bonito. E fomos desenvolvendo também a nossa atividade agrícola. Na altura começámos por montar uma granja de suínos também, que era a Consuí, e depois começámos a produzir também as uvas de mesa na Quinta dos Vinhedos e mais tarde o vinho, através da Intervin, do vinho Aljôfar. Então, este percurso da minha vida aqui em Maringá foi um percurso, portanto, muito bonito, como eu disse, emocionante, enfim. Tive a oportunidade de desenvolver vários trabalhos e, naturalmente, aprendi muito. O Brasil é uma grande escola e eu aprendi muito, muito, muito. Foi sofrido, porque ser empresário nessa altura era sempre complicado, mas nessa altura particularmente difícil, altura de grande inflação desenfreada, juros muito altos, isso na realidade prepara muito bem os empresários e dá-lhes uma grande escola. E o meu pai faleceu no ano 2000. E eu voltei para Portugal para tomar conta dos meus bens, que o meu pai me tinha deixado. E então eu não podia estar no Brasil e em Portugal, e resolvemos mudar para lá. E eu sempre digo, sempre estou a falar no Brasil, eu tenho muita pena que o relacionamento económico entre o Brasil e Portugal não seja mais intenso, deveria ser mais intenso, porque nós gostamos muito uns dos outros, o que não é, digamos, assim muito frequente entre os povos. E eu acho que esse carinho tão particular que existe entre estes nossos dois povos, que deveria ser aproveitado de uma forma muito mais intensa do que o é na realidade. Mas, dizia eu que sempre me lembro muito do Brasil, dos ensinamentos que eu aqui acolhi, e isso tem-me ajudado muito, muito, muito no desenvolvimento da minha vida.
Agora, o senhor, o Gilson está falando agora, queria comentar com o senhor um pouquinho sobre essa mudança. Os portugueses vêm para o Brasil, essa foi sempre a regra, saíram da Europa, vêm para o Brasil. O Brasil era o grande espaço de investimento dos europeus e, no caso dos portugueses, o senhor está numa região que tem uma comunidade portuguesa razoavelmente grande. E o senhor faz o caminho de volta. O senhor agora está em Portugal com um investimento que promete crescimento num país e numa região que não é uma das regiões mais ricas de Portugal, nem uma das mais ricas da Europa. A minha pergunta é, o que o senhor viu na Europa, em Portugal, numa região que não é tão rica, que permite um crescimento tão grande na produção de frutas, já que existe na Espanha a produção de frutas também, na Alemanha, mas Portugal se transformar numa produção de frutas, a área que o senhor está atuando, numa região pobre, que tecnologia é essa que o senhor está desenvolvendo, que virou um grande negócio, onde há 5, 10 anos atrás era considerado impossível isso?
Bom, na realidade, houve uma grande modificação na minha região, que é o Baixo Alentejo. O Baixo Alentejo é uma região de terras... Enfim, o Baixo Alentejo é relativamente grande, mas tem a região da Bacia de Beja, que é a minha região, é uma região com terras muito férteis, uma região realmente muito boa para produzir, mas tinha muita dificuldade em água. E, entretanto, o governo fez um grande investimento numa barragem, uma barragem imensa, que se chama a barragem do Alqueva. E essa barragem do Alqueva, ela, que é uma grande obra, fizeram o maior lago artificial da Europa. É algo assim de grandioso. E essa barragem vai regar, já hoje rega cerca de 70 mil hectares e vai regar 120 mil hectares. Então, uma região que tinha boas terras, mas que não tinha água e que, portanto, só podia fazer cereais de sequeiro, passou a ter possibilidade de produzir em grande escala frutas e produtos hortícolas em geral. E isso, essa modificação, traz riqueza para a região, traz empregos e traz grande possibilidade para Portugal de passar a ser um país exportador de frutas e de produtos hortícolas. Então, tem sido, essa mudança tem sido muito importante para Portugal como um todo, porque, digamos que, passa a haver possibilidade da geração de empregos e também da exportação e, portanto, do enriquecimento da região. E essa revolução que está a acontecer muito importante e relativamente difícil de acontecer, na medida em que as pessoas da região não estão preparadas para produzir essas frutas e esses produtos hortícolas regados porque estavam acostumados às culturas de sequeiro. E é aí que entro, na medida em que, com a experiência que temos na produção de frutas em alta escala e na exportação e na geração de empregos, então nós temos condições de contribuir para que a nossa região se desenvolva mais e mais rapidamente. Então, digamos que é um desafio muito bonito, é assim uma aventura que aparece na nossa vida e que nos dá muita alegria, nos dá muita motivação de viver. E depois também fico muito contente porque os meus quatro filhos maringaenses, que, enfim, gostam também muito da agricultura e também se direcionaram nesse campo. Eu tenho um que já está a trabalhar comigo, que é engenheiro agrónomo, e tenho um outro que termina também a agronomia agora no próximo ano. Eu tenho uma advogada que também colabora connosco. Então, e a outra está a estudar ainda. Mas eu vejo continuidade nos meus filhos neste setor e Portugal, o governo de Portugal, os portugueses no seu todo, também gostam muito da nossa obra, prestigiam-nos muito. Ainda este ano lá tivemos o Sr. Presidente da República na nossa casa, com a Sra. Ministra da Agricultura, e tudo isso é assim muito importante para nós, para a nossa organização, que se chama Vale da Rosa, para a nossa família e, enfim, para a região como um todo, porque vemos possibilidade de, efetivamente, aquela região que até agora era uma região pobre passar a ser uma região rica, e nós podermos contribuir para que isso aconteça dá-nos, enfim, um imenso orgulho.
Sr. António Silvestre, nós teríamos aí muito tempo para conversar, assunto que não falta, mas nós já, só queria mais uma pergunta. Eu queria saber o seguinte: a Europa hoje passa por uma crise sem precedentes, apesar do dinheiro distribuído ontem, anunciado, dos trilhões de euros que foram colocados para os bancos tentar sanear um pouco a ansiedade financeira dos países. Mas, e Portugal não é diferente, talvez até bem mais preocupante do que outros países de lá. Como é que isso tem influenciado no seu negócio, já que o senhor está numa região bem carente economicamente falando, quer dizer, mesmo com essas ações novas que hoje já se é visível lá, como é que isso pode prejudicar? Qual a visão que o senhor tem para 2012, para o seu negócio e para o seu país, Portugal?
Portugal passa realmente momentos extremamente difíceis. Aliás, toda a Europa. Mas Portugal, como é um país, enfim, mais pequeno, enfim, com uma economia pouco desenvolvida, naturalmente Portugal sofre muito com isso. E então é mais uma razão que me dá força eu sentir que tenho a possibilidade de poder contribuir, da forma que eu acabei de dizer aqui, de poder contribuir para o desenvolvimento do nosso país, para gerar empregos. O Vale da Rosa hoje já dá 300 empregos em média, já somos a empresa que mais gente emprega na região, já temos muitos técnicos de nível superior e exportamos bastante. Então, na realidade, o que Portugal precisa é de criar empregos, porque temos um desemprego, enfim, muito elevado, e de também trazer riqueza para o nosso país via exportações. Então, na realidade, aquilo que nós estamos a fazer através do Vale da Rosa é algo que nos orgulha muito, que nos dá muita esperança e que, por essa razão, também, digamos que temos sido muito acarinhados também, enfim, por toda a gente e também pelo governo, porque, enfim, vemos que estamos a fazer bom trabalho.
Exato. Mas esses países que compram sua fruta, né, que são da comunidade europeia, com essa crise, o senhor teve que mudar alguns planos? Ou a agricultura lá também não sofre tanto? O agronegócio não está sofrendo tanto, porque já que alimenta, todo mundo vai ter que comer, e o senhor ainda está seguro de que o seu mercado vai estar firme por quanto tempo?
Olha, digamos que a crise é europeia. sendo naturalmente maior em alguns países, como é o caso de Portugal. Então, o que nós temos feito é procurado mais canais para a exportação. E incrementámos já neste ano bastante a exportação para os países do centro e do norte da Europa. Na realidade, nesses países, que também vivem períodos de crise, mas a crise não é tão acentuada como em alguns países, como em Portugal. Então, especificamente no que diz respeito à parte dos alimentos, nós, na realidade, não sentimos grandes dificuldades quando nós vendemos para o Luxemburgo, ou vendemos para a Holanda, ou para a Bélgica, ou para a Suécia. Enfim, não, aí não se vê grande dificuldade. E em Portugal nós vemos uma diminuição nas vendas dos supermercados. Efetivamente isso está a ser sentido. Então nós vimos a procurar novos canais para a exportação das nossas uvas.
Mas então, Sr. Silvestre, nós teríamos aí muito tempo para conversar. O Gilson já havia aqui antes de entrarmos ao vivo aqui, já combinando um Capital e Poder. Então você vai ter aí quase uma hora para conversar e as pessoas ouvi-lo aí com mais detalhes, né, Gilson?
Sem dúvida. A gente quer fazer uma discussão, inclusive, sobre essa questão da Europa, a agricultura na Europa e a tecnologia que o senhor levou daqui para lá, que virou uma solução para os portugueses. Portugal inventou o Brasil vai reinventar Portugal. Cara.
Sr. Antônio Silvestre, muito obrigado por participar do CBN Rural da Tarde.
Muito aos senhores. Muito obrigado. Uma boa tarde e um Santo Natal para todos.
Obrigado
pela vossa atenção.
Gilson, boa tarde. Até amanhã.